É bem comum e muito esperado que as pessoas trabalhem voluntariamente na igreja. É muito legal isso. Então, na igreja tem gente que canta, tem gente que toca um instrumento, ensina a Bíblia para crianças. Na igreja tem gente trabalhando, preparando a ceia, fazendo trabalho social, dando aulas, pregando, ensinando, organizando um evento de confraternização, promovendo a obra missionária. Tem gente que trabalha mexendo no som, no computador, trabalha com imagem. Existem pessoas que recepcionam os visitantes, se reúnem para oração, recebem um grupo de estudo bíblico em casa, lideram um grupo de estudo bíblico, cuida do dinheiro da igreja, uma porção de coisas. Aliás, se você trabalha na igreja, isso é motivo de louvor a Deus. É assim que a igreja cresce e se torna saudável. Mas existe uma pergunta importante aqui: qual a diferença entre um ministério, um trabalho na igreja que é excelente, que é bem feito, que faz diferença, que dá fruto, para um trabalho fajuto, meia boca, que não faz diferença alguma? Eu quero convidar você a pensar nisso, nessa mensagem, olhando para a carta de Paulo aos Colossenses, que nós estamos estudando a todos os domingos, e chegamos na parte final da carta, no capítulo, do capítulo 1, perdão, versículo 24 em diante. Vamos aprender com Paulo. Por quê? Porque nesses versículos Paulo fala do trabalho dele na igreja, como ele trabalhava na igreja. Será que o ministério de Paulo era fajuto, meia boca, sem fruto? Claro que não. E quando ele dá esse testemunho pessoal das características do seu próprio ministério, um ministério que honra a grandeza de Cristo, a excelência de Cristo, que ele mesmo está explicando no capítulo 1, Paulo apresenta um ministério notável. E esse é o meu tema hoje: você exercer um ministério notável na igreja, um ministério bem feito e que faz a diferença. Você não é apóstolo, eu também não. Mas apesar de não sermos apóstolos, nós temos que aprender a trabalhar como Paulo trabalhou. Por quê? Porque todos somos convocados para o ministério. Paulo foi convocado para ser apóstolo, você foi convocado para alguma outra coisa. Você tem um ministério na sua família, você tem um ministério na sua igreja, você tem um ministério no mundo. E além disso, nós temos que ver o ministério de Paulo como referência, porque temos que ser imitadores dele. Ele mesmo escreveu isso: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então leia o texto comigo aí na sua Bíblia, Colossenses 1, 24. Paulo vai dizer assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, esperança da glória. Vamos direto às marcas de um ministério notável. A primeira marca, a marca prima, central, a matriz, todas as outras vêm dessa, é a marca do foco em Cristo. A essência do ministério de Paulo, como lemos nesse texto, e por isso era um ministério notável, era apresentar Cristo para as pessoas, e apresentar as pessoas a Cristo. Você leu, e eu quero repetir, eu coloquei aqui na tela o versículo que diz assim: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo, e o segredo é esse: Cristo está em vocês. É Cristo que Paulo tem a sua atenção colocada. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Por que que Paulo teve um ministério tão poderoso e frutífero? Porque ele queria que as pessoas a quem ele servia desfrutassem de tudo que Jesus oferece através da sua morte e ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar pleno perdão, absolvição da nossa dívida, justificação. Jesus nos dá um relacionamento de paz com Deus, Ele nos adota como filhos, Ele nos dá a herança celestial, Ele transforma o nosso caráter, Ele transforma a nossa vida, Ele nos coloca numa vida plena em Cristo. E tudo que Paulo queria é que, através do trabalho dele, as pessoas se achegassem a Cristo e a tudo que Cristo oferece. Sabe por que isso é importante? Porque é muito comum a gente querer trabalhar no reino e na igreja não com foco em Cristo. E sabe qual é o contrário de um ministério focado em Cristo? Um ministério cristocêntrico é um ministério egocêntrico. É um trabalho na igreja que visa a própria autopromoção. Então eu estou lá na igreja, mas o meu pensamento é: será que estão me notando? O que estão achando de mim? Será que vão me elogiar? Ah, eu tenho vergonha. Sempre que uma pessoa diz para mim que tem vergonha de trabalhar na igreja, e principalmente quando tem que aparecer em público, eu oro por essa pessoa, porque ela não entendeu ainda, ela acha que ela está no centro. E quando você se coloca aqui à frente, você não tem que ter vergonha de estar aqui à frente, porque não é você, é Cristo que é para ser engrandecido. Lá em Colossos tinha gente que estava na igreja, trabalhando na igreja para aparecer. Capítulo 2, versículo 18, Paulo diz assim: tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Isso é muito comum. Desde a antiguidade já tinha gente na igreja querendo aparecer. O foco tem que ser Cristo. O foco tem que ser apresentar Cristo para as pessoas e levar as pessoas a Cristo. Sabe, uma coisa que me entristece muito na igreja hoje em dia é que, para um evento ter grande adesão, ele tem que ser atraente, tem que ser legal, tem que ter churrasco, tem que ter piscina, tem que ter futebol, tem que ter alguma atração. E os eventos desinteressantes têm baixa adesão, né? Uma vigília de oração, uma reunião de oração, um grupo de estudo bíblico, quem quer? Por quê? Será que realmente o foco é Cristo? Ou o foco é o nosso entretenimento e o nosso prazer? Se você trabalha nessa igreja, graças a Deus, que bom! É bom você perguntar: você trabalha para Cristo ou para você mesmo? Para você mesmo. Aqui cabe uma palavra aos pais, porque criar filhos também é um ministério. E o seu foco ao criar seu filho, o combustível, a sua motivação central, precisa ser Cristo. Cristo tem que ser a base de tudo que você conta para o seu filho, as conversas que você tem com ele, o exemplo que você dá, o assunto das suas orações, a razão para você corrigir seu filho. Tudo que você faz tem que ser com o objetivo dele conhecer Jesus, se achegar a Jesus e crer em Jesus. O ministério notável é um ministério focado em Cristo. Eu quero que as pessoas conheçam Cristo e quero que as pessoas desfrutem de tudo que Cristo tem para elas. A segunda marca de um ministério notável é convicção da riqueza, da preciosidade desse ministério. Muita gente trabalha na igreja, mas não tem noção do valor do trabalho na igreja, e às vezes acaba fazendo coisas fora da igreja muito bem feitas, mas na igreja faz de qualquer jeito, porque ainda não entendeu o quão rico é o ministério de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: metas e sonhos são coisas legais. Comprar um carrão em 2021, entrar em forma, duplicar o seu rendimento no seu trabalho, ser promovido no seu emprego, conquistar o amor da sua vida, ter um perfil de rede social com muitas curtidas, muitos seguidores, isso tudo é legal, mas nada é mais nobre do que o ministério a Cristo. Na verdade, nada chega nem perto em termos de nobreza. Todo outro trabalho é palha, é poeira. Paulo sabia disso. Por isso que Paulo teve um ministério notável, porque ele sabia quão precioso e rico era o seu ministério. Versículo 27, Paulo diz assim: a ele, a Cristo, ao mistério, né, que é Cristo, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza. Grifa essa palavrinha se você pode, grava na sua mente: gloriosa riqueza. Paulo está dizendo que a palavra, o evangelho, que ele tinha que apresentar por completo a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, não era um trabalho qualquer, não era uma noticiazinha qualquer, não era algo que, ah, se eu não fizer, ninguém vai sentir falta. Não, Paulo sabia que aquele era o negócio de Deus. Paulo sabia que ele estava lidando com um plano estratégico, eterno e central, que Deus colocou em andamento na história da humanidade, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus disse, eu vou enviar um descendente que vai destruir a serpente, e esse plano foi andando e foi caminhando, e Paulo sabia que era com isso que ele estava lidando. Ele chama de mistério, porque não é porque é um segredo místico que você tem que entrar em alfa para descobrir, não, é mistério porque no começo ele foi sendo apresentado aos poucos. Quando o pecado entrou no mundo, Deus começou a falar, mas não totalmente, ele foi revelando aos poucos para Adão e Eva, para Abraão, Isaac, Jacó, ele foi ampliando essa notícia para os profetas, Isaías, para João Batista, e aí quando João Batista anuncia o mistério chega, e plenamente revelado ele é Cristo. Por isso Paulo chama de mistério. Paulo está dizendo assim, o meu trabalho é o mais importante do universo, o meu trabalho é mais importante do que o trabalho do cientista que está pesquisando a vacina para a Covid, o meu trabalho é mais importante do que o de um gerente de banco, o meu trabalho é mais importante do que o de um pedreiro, do que o de um policial, do que de um nutricionista, de seja lá o que for, o meu trabalho para Cristo envolve a salvação de almas, o meu trabalho tem a ver com a eternidade das pessoas. Por isso que Paulo diz assim, é a gloriosa riqueza. Essas duas palavras juntas reforçam isso, algo nobre, inigualável. A palavra riqueza, plutos, no grego, plutos, significa fortuna extravagante. LeBron James comprou esse carro aqui, ó, dá uma olhada, alguém conhece esse carro? Ele ganhou a competição de basquete norte-americano 2019-2020, ele ganhou tanto dinheiro que ele deu uma recompensa para si mesmo. Essa é uma SUV Mercedes Maybach. Você quer saber quanto custa em reais? Custa 550 carros iguais ao meu. 550 carros Space Fox 2009. Custa 11 milhões de reais. O vendedor ficou tão feliz que postou no Instagram a venda dele. 11 milhões não é nada. Isso não é riqueza, isso é palha. Esse carro não vai durar 50, 100 anos. Ele vai passar. Isso não é riqueza, perto do que Cristo é. A palavra gloriosa, riqueza, glória, é doxa, é esplendor, é brilho, excelência, perfeição absoluta, é a majestade de Deus em Cristo. Nem os 11 milhões da SUV do LeBron James, nem todos os milhões do mundo chegam perto do valor infinito de Cristo. Ele é a imagem do Deus vivo, ele é o primogênito da criação, ele é aquele que as pessoas precisam conhecer e render-se e entregar suas vidas a ele. Um ministério para ser notável precisa ter essa certeza de quanto ele é rico em Cristo Jesus. Não tem nada mais rico do que apresentar as pessoas a Cristo e do que apresentar Cristo às pessoas. Essa é a atividade mais nobre do universo. Quando você está reunindo um grupo de adolescentes para ensinar para eles a palavra de Deus, esse é o ministério mais rico. Quando você está mexendo no som lá atrás, cuidando do computador, você está ajudando a anunciar a mensagem de Cristo. Quando você está doando ou recolhendo cestas básicas para entregar para as pessoas, você está fazendo o trabalho mais rico do universo, porque você está levando Cristo para as pessoas, está ajudando a levar Cristo para as pessoas. Quando você ensina a Bíblia para uma criança de 3 anos de idade, não tem nada mais precioso do que isso, porque esse é o ministério mais precioso do mundo, ensinar Cristo para uma criancinha de 3 anos de idade. Quando você se reúne para orar pela igreja, aos domingos, antes do culto, esse é o ministério mais rico do universo, porque você está orando por pessoas, para que pessoas conheçam Cristo, quando você cuida do patrimônio da igreja, do dinheiro da igreja, quando você educa seu filho, quando você cuida do seu casamento, quando você compra um pão diário e doa para os seus amigos, não tem nada mais rico do que essas coisas, porque você está lidando com o maior tesouro do universo, que é Cristo. Um ministério notável tem essa marca. Pode ser tão pequenininho, tão pouquinho, fazer um café para as pessoas, mas a riqueza não está no café. O café pode até ficar ruim, a riqueza está no fato de que você está fazendo aquilo para que as pessoas se reúnam em nome de Cristo, para que elas tenham um cafezinho para tomar e para que elas estejam em comunhão. O ministério notável é um ministério onde há essa noção da sua riqueza, do seu valor. A terceira marca é a marca da disposição de sofrer com alegria. Então, o ministério notável é focado em Cristo, ele tem uma noção da riqueza do ministério, e terceiro, o ministério notável precisa ser acompanhado de uma disposição de sofrer. Gente, aqui eu tenho que falar isso, não tem jeito, Paulo falou, a gente fala o que a Bíblia diz, porque a nossa sociedade hoje não quer saber de sofrer, a nossa sociedade endeusou o prazer, é ou não é verdade? A nossa sociedade está pregando o seguinte, olha, curtir a vida é a razão da sua existência, faz o que te faz se sentir feliz. Então, para nós, sofrimento não tem nada a ver com alegria, mas para Paulo tinha. Para nós, sofrimento não tem nada a ver com alegria, mas para quem é crente, tem. Não é que nós somos masoquistas, mas no versículo 24, veja aqui na tela, Paulo diz isso, eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. Eu tenho alegria em sofrer por vocês e completar no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Veja, Paulo estava sofrendo, será que ele fazia autoflagelo? Será que ele pagava penitências porque ele era religioso? Não, relaxa, não é isso. Paulo estava preso, esse é o sofrimento dele aqui nesse momento. Ele estava na cadeia, e por que ele estava na cadeia? Porque ele pregava o evangelho para quem não era judeu, tá? Os gentios, os não judeus, para Paulo também estavam incluídos na aliança com Deus, ele pregava para essas pessoas e ele convidava essas pessoas a se achegarem a Deus. Os judeus, puro sangue, não gostavam disso, os chamados judaizantes ficavam revoltados com Paulo, porque eles eram exclusivistas, eles falavam assim, não, a salvação é só para judeu, e não aceitavam a entrada dos gentios. Então eles se opunham a Paulo, e como eles tinham grande influência política, acabaram conseguindo que Paulo fosse preso, e Paulo estava alegre com isso. Isso é uma coisa meio maluca, mas a alegria vinha de duas coisas. Não é que ele gostava da cadeia, dois entendimentos. Primeiro, ele entendia que o sofrimento era em favor dos gentios, ele foi preso por testemunhar de Cristo, então por isso ele se alegrava, não com a cadeia em si, mas porque ele estava sofrendo por pregar o evangelho. E não somente preso numa cadeia, mas ali ele era perseguido, ele tinha restrições, ele tinha má alimentação, ele era caluniado, ele estava no desconforto. A sua motivação para suportar esse sofrimento era que ele estava beneficiando outras pessoas com o trabalho dele, ele estava abençoando outras vidas. O segundo entendimento é que Paulo entendia que o sofrimento dele era um completar no seu próprio corpo o que resta das aflições de Cristo. Veja, Paulo não estava acrescentando méritos a Cristo por meio de algum tipo de penitência. Ele não estava dizendo, olha, eu tenho que pagar uma penitência além do sacrifício de Jesus na cruz para eu ser salvo. Não, não. Paulo sabia que a obra de Cristo é completa e definitiva para salvar. Só que ele entendeu uma coisa, ele entendeu que assim como o mundo perseguiu Cristo, o mundo perseguirá os seguidores de Cristo também, os fiéis. Então Paulo se alegra por ver que ele está sofrendo por causa da sua fidelidade, não é a cadeia. Se Paulo pudesse ficar fora da cadeia, ele ia ficar, Entende? A alegria vinha dele perceber, puxa, eu estou sendo fiel, por isso eu estou na cadeia, eu estou alegre. Então ele se alegra ao invés de reclamar, em padecer sofrimento, beneficiando pessoas com o Evangelho e experimentando consequências da fidelidade. Isso é um tapa na minha cara, um tapa na minha cara de muitos de nós, porque só conseguimos sentir alegria com conforto, alegria com riquezas, alegria com prazeres, alegria com entretenimento, com esportes. A gente precisa repensar nossos valores. Será que eu tenho alegria por ser fiel a Cristo, mesmo que essa fidelidade me cause prejuízo? Deixa eu pegar um exemplo de um filme. Uma das séries de filme que eu prefiro é Senhor dos Anéis. E num dos filmes Sociedade do Anel, tem um anão chamado Gimli. Ele está diante de uma tarefa perigosíssima, suicida. Ele tinha que lutar contra orcs. Orcs são os monstrengos, né? da série de filmes. Só que de forma resoluta ele dá a opinião dele. Ele fala assim: olha, certeza de morte? Pequena chance de sucesso? O que é que nós estamos esperando? Eu fiquei pensando, essa tem que ser a nossa disposição ministerial. Ficar até tarde ensaiando? Uau, o que é que estamos esperando por isso? Preparar uma aula, mesmo cansado, com sono? Uau, o que é que estamos esperando? Ter que chegar bem cedo na igreja para preparar o lanche ou alguma coisa, um evento? O que é que estamos esperando? Ficar cansado no trabalho porque você se envolveu até tarde da noite com a igreja no dia anterior, o que estamos esperando? Gastar o meu dinheiro no reino de Deus? Puxa, não vou esperar por isso não. As pessoas rirem de mim porque eu prego o evangelho e falo de Jesus? O que eu estou esperando? Que riam de mim. Ter que caminhar a pé até a igreja num dia de chuva, num dia de sol quente, para me reunir com a igreja, o que é que estamos esperando? Em Filipenses capítulo 1, versículo 29, a palavra de Deus diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio, que privilégio? De não apenas crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. Isso deve ser considerado uma honra para nós, uma bem-aventurança. Recentemente meu irmão estava me contando que ele estava tentando se manter dedicado e comprometido a servir no ministério, ao ponto de que o compromisso dele era pela manhã, e mesmo quando ele trabalhava a noite inteira, na sua escala noturna, ele sem dormir vinha para fazer o trabalho dele aqui na igreja. Eu pensei, é isso, é disposição para sofrer. Quantas pessoas, porque trabalharam muito durante a semana, dorme sábado o dia inteiro, dorme domingo, chega lá para a igreja, está cansado, não vou para a igreja, estou cansado, você não entendeu nada. Para servir na igreja, você tem que estar disposto a sofrer, e você não precisa começar a sofrer como Paulo indo para a cadeia. Você pode sofrer coisas pequenas, como ficar sem dormir, e por aí vai. Veja, eu quero repetir uma coisa: nós não pregamos o estoicismo, a atitude estoica, né? Já ouviu falar nisso? O que é o estoicismo? É a pessoa que diz assim: a virtude está em sofrer, aonde tem sofrimento eu vou atrás. Não estou ensinando isso. Penitências também não, masoquismo muito menos. Agora, por outro lado, a falta de aflições por Cristo, a falta de sofrer por Cristo, pode indicar falta de fidelidade a Cristo. Se você quer levar Cristo a sério, entenda que tem muita coisa que você vai fazer sofrendo. Você vai ter que abandonar os seus pecados, e isso dói. Você vai ter que trabalhar na igreja, e isso vai te custar. Você vai ter que dar testemunho para as pessoas, isso vai te incomodar. Há uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: cristãos que não experimentam aflições por sua fidelidade a Cristo, olha só, estão cortando suas cruzes para torná-las mais leves. Não queira servir no ministério quando você achar que é fácil. Quando dá, quando der eu vou, quando for acessível, quando não me custa nada. Cristo não quer isso. Cristo não quer o que te custa nada. Cristo quer o que te custa tudo, porque Ele deu tudo o que Ele tinha, sua própria vida eterna, infinita, Ele entregou na cruz pelos seus pecados. Na verdade, é o contrário. Não é quanto mais fácil, melhor, é quanto mais difícil, melhor. Quanto mais custoso, melhor. Quanto mais desafiador, melhor. Esse é um ministério notável. A pessoa que trabalha com isso em mente, ela vai ter um ministério parrudo, notável, frutífero. Na próxima mensagem, eu gostaria de compartilhar com vocês mais características de um ministério notável, mais algumas marcas de um ministério notável. Mas neste momento, eu queria que você aceitasse esse apelo de trabalhar no reino de Deus de maneira digna, honrada, de forma notável, como Paulo. Como? Com essas três características. Primeiro, trabalhando para Cristo, com foco em Cristo. É Ele, e não eu. Segundo, entendendo que esse trabalho na igreja é o mais precioso do mundo. Não tem nada mais precioso que você possa fazer para Cristo. E terceiro, entendendo que o seu trabalho envolve disposição para sofrer, perder e ser prejudicado. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e por Cristo. Vamos orar. Graças te dou, Senhor, por esta palavra desafiadora, por esse desafio que é maior do que nós podemos cumprir. Dá-nos graça, Senhor, para te servir, tendo isso em mente, te servir a ti, não a nós mesmos, buscando a tua glória, o teu engrandecimento. Nos ajuda, Senhor, a entender a riqueza do que é trabalhar na igreja do Senhor, trabalhar no teu reino, e nos dá a disposição de perder, sofrer e sermos prejudicados no teu trabalho e na tua causa. Nós oramos, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.